Nós vamos ficar de pé um pouquinho e vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo de número 14, verso número 27. João, capítulo de número 14, verso 27. Apenas um versículo que nos servirá de base hoje à noite. E gostaríamos de falar, baseado nesse versículo, sobre a paz que Cristo dá. Baseado em João 14, verso de número 27. Ainda que faremos algumas poucas referências do decorrer da mensagem a outros textos da Bíblia. Diz o seguinte o versículo, palavras do Senhor Jesus: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deixo-vos a minha paz vos dou. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos uma vez mais, porque podemos abrir, ó Deus, a tua palavra e anunciar esta paz que Cristo dá. Nós rogamos, ó Deus, esta noite por aqueles que ainda não desfrutam desta paz. Rogamos que o teu Espírito possa, Senhor, conduzi-los, possa convencê-los, possa atraí-los a ti esta noite, de forma graciosa, de forma irresistível, mostrando-lhes de fato que não há outro caminho, que não há outra vida a não ser em Cristo Jesus. Nós rogamos que tu catives cada mente, cada coração, em nome do Senhor Jesus esta noite. Amém. Uma das consequências que o pecado trouxe para a raça humana, para o homem, dentre muitas outras consequências, é a falta de paz. Se nós fôssemos falar hoje à noite sobre as consequências do pecado, nós poderíamos, a partir do Gênesis, na Bíblia, desde o início, a partir do capítulo de número 3, mais basicamente do capítulo 3, falar sobre as consequências que vieram sobre o homem quando nossos primeiros pais erraram o alvo, quando eles desobedeceram a Deus, quando eles comeram do fruto que Deus lhes havia proibido comer. Antes do pecado, o homem tinha comunhão com Deus. Embora ele tivesse de fazer uma escolha, como fez posteriormente, acerca de viver dependente de Deus para sempre, com Deus, na presença de Deus, ou não. Infelizmente, a opção de nossos primeiros pais, a opção do homem foi e tem sido o afastamento de Deus, a desobediência. Mesmo que o homem tivesse de fazer uma escolha antes, o homem tinha comunhão com Deus. E quando Deus falou para Adão e Eva que se eles comessem do fruto da árvore chamada do conhecimento do bem e do mal, quando Deus disse: se vocês comerem deste fruto, vocês morrerão. Certamente morrereis, diz literalmente o texto, no capítulo 2, a partir do verso 15, no livro de Gênesis. Quando Deus disse: vocês morrerão, entre outras coisas, Deus estava dizendo: a nossa amizade vai acabar, a nossa comunhão, o nosso convívio vai acabar. Vocês morrerão, vocês estarão separados de mim. Daí para frente, a Bíblia descreve o que esta separação, que a Bíblia chama de morte, significa nos seus vários aspectos. Daí para frente, o homem morto para Deus, separado de Deus, ele passou a ser inimigo de Deus, porque ouviu a voz do inimigo, do arqui-inimigo de Deus, que é Satanás. Ele perdeu o convívio, a comunhão e a amizade, tornou-se inimigo de Deus. O homem perdeu mais, tornou-se mais do que isso, e perdeu muito mais do que o convívio e a comunhão. Não só a amizade de Deus, ele perdeu também o direito a ter o cuidado de Deus. A sua mente, todo o seu ser, foi fulminado pelo pecado. A mente de Adão antes do pecado, nós podemos dizer com segurança isso, embora para alguns pareça uma loucura. A mente de Adão antes do pecado, pelo pouco relato que aparece no versículo, no capítulo 1, no capítulo 2, a mente de Adão era muito mais capaz do que qualquer computador hoje. Vocês sabiam disso? A Bíblia diz que Adão deu nome a todos os animais. Ele não tinha um disquete para armazenar isto. Ele não tinha cadernos. Ele não tinha onde escrever isto. Mas ele tinha tudo isto em sua memória. E muito mais coisas. O governo sobre a terra foi dado a ele. Sim, antes do pecado, o homem não tinha comparação com o que aconteceu depois. Mas o pecado veio. Houve a desobediência e o pecado passou a todos nós. E o homem, a maior prova de que ele se tornou inimigo de Deus e separado de Deus, uma das grandes provas além da morte, é o fato de que o homem foi expulso do jardim do Éden. O homem foi posto para fora do jardim, para longe da presença de Deus. Sim, a falta de paz. E por que essa falta de paz deve ser enfatizada como uma das principais consequências do homem depois que ele pecou? Pelo menos por três motivos. O primeiro deles é porque quando o homem se afastou de Deus e pecou e tornou-se inimigo de Deus, aqui está o problema maior de todos. Ele caiu numa situação terrível. Ele ficou com falta de paz. Primeiro, com Deus. Como já disse, tornou-se inimigo de Deus. Consequentemente, o homem, uma vez decaído no pecado e sem paz com Deus, sem poder se aproximar de Deus, sem poder dirigir-se a Deus, sem direito a recorrer a Deus, sem direito a ser abençoado por Deus, sem direito a ter e buscar muitas coisas que muita gente hoje pensa que pode buscar e que tem direito de receber de Deus. Antes de resolver o problema do pecado, muitos cometem este erro. O homem ficou também sem paz consigo mesmo, porque onde há falta de paz com Deus, não há paz no coração. E em terceiro lugar, além de estar sem paz com Deus, sem paz consigo mesmo, o homem passou a viver sem paz, muitas vezes com o seu próximo. Isso explica, resumidamente, de onde vem o ódio, de onde vem as guerras, de onde vem os tratados de paz que não funcionam no Oriente Médio e em muitos outros lugares. Isto explica porque vizinhos muitas vezes não se entendem. Isso explica muitas vezes porque famílias se destroem. Isso explica também porque muita gente pensa e entenda, como foi dito aqui, tirar a própria vida. Falta de paz consigo mesmo, com os outros, decorrente da falta de paz com Deus que o pecado trouxe. De forma, meus amigos, que precisamos entender antes de tudo o seguinte: sem resolver o problema da paz com Deus, da falta de paz com Deus, sem resolver o problema do pecado, que é a barreira que impede o homem de ter amizade com Deus, de ser amigo de Deus, de ter paz com Deus, para poder ter paz consigo mesmo e paz com o seu próximo, sem resolver primeiro a questão do seu pecado, a sua falta de paz com Deus, o homem jamais poderá desfrutar a verdadeira paz nesta vida e muito menos na eternidade. A procura constante, depois do pecado, o homem passou a procurar constantemente paz. Esta procura, ela não só é constante, mas ela é insuficiente para trazer de fato paz. Existem aqueles que procuram talvez um momento de paz nas drogas, nos vícios, no mundo, nas diversões e em muitas outras coisas. Existem aqueles que procuram no amontoado de religiosidade. Existem aqueles que pensam que, se conseguirem se concentrar por algumas horas e fizeram um esforço tremendo com a sua mente para alcançar o que chama-se muitas vezes da paz com o universo, com o cosmos, essa paz que eles dizem transcendental, o estado de nirvana, que muitos gurus e mestres, principalmente no Oriente, na Ásia, está sendo muito importado para o Brasil, através da yoga, através da meditação, As pessoas acham que elas podem encontrar um pouco de paz. Quando eu estive em Brasília, em uma das muitas vezes que estive lá, na penúltima vez que estive lá, eu fui conhecer o templo da LBV, o templo em forma de pirâmide. Eu queria saber exatamente como as pessoas se comportavam ali dentro. O que elas faziam ali para buscar aquela paz, aquela harmonia que eles dizem com o universo. E eu fui lá para ver. Eu entrei e fiquei observando aquele lugar sem nada no meio. Apenas a pirâmide, você entra ali dentro e aí vem uma pessoa muito bem vestida, uniformizada, atende você muito bem, pergunta se você já esteve ali antes e aí fala um pouco sobre o motivo de ter sido construído aquele templo daquela forma. E algumas coisas que a pessoa diz, esse instrutor, por assim dizer, é isto: olha, aqui nós temos em forma de pirâmide, porque a pirâmide é um meio de captar energias, fluidos, e lá no meio da pirâmide, quando ela se fecha em cima, se o senhor observar, o senhor vai ver que nós temos ali um cristal, que é o maior cristal encontrado até hoje no planeta. E o senhor está vendo essas marcas no chão em forma de caracol, né? Aquele piso em forma de caracol, com desenho em forma de caracol. E o senhor está vendo o que essas pessoas estão fazendo, elas estão andando com as suas mãos juntas, unidas, em forma de prece, de oração, e elas andam descalças em torno, aliás, na mesma direção daquele caracol. Lentamente elas vão andando e vão ali meditando, vão relaxando e caminhando até chegar ao centro da pirâmide, onde elas ficarão debaixo, bem embaixo do cristal. E aí elas recebem um fluido que traz paz. Por baixo deste piso que o senhor está vendo, continua o instrutor, nós temos aqui várias fontes de água corrente. E esses símbolos de água, fogo, vento, luz que o senhor está vendo, alguns desenhos postos assim, são de fato o que nós cremos e entendemos ser Deus. A natureza de Deus, dizem eles, é a água, é o fogo, é a luz e, se não estou enganado, parece-me o vento, o ar. Eu fiquei ouvindo aquilo, perguntei mais algumas coisas e fiquei olhando aquelas pessoas caminhando ali, parando, descalças no meio da pirâmide. Depois saem em sentido contrário e aí retornam, calçam o seu sapato e tal e vai embora. Muita gente buscando ali paz. E eu lembrei desse texto quando o Senhor Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Meus queridos, a procura constante do homem por paz não mudou. E sabe por quê? Que você procura paz por causa do pecado, do grande vazio que o pecado trouxe em sua vida. Quando nós olhamos o versículo que queremos analisar um pouco hoje à noite, nós podemos, numa análise breve, de fato entender que as palavras do Senhor Jesus aqui nos mostram alguns aspectos da paz que Cristo dá. Preste atenção, porque o versículo é pequeno, mas ele traz colocações fundamentais acerca do que seja a verdadeira paz que o homem precisa. Em primeiro lugar, nas palavras do Senhor Jesus acerca da paz que ele dá, o versículo nos mostra a disponibilidade da paz que Cristo dá. A primeira frase do versículo, Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. A disponibilidade da paz, a maneira como a paz está ao alcance dos homens, fica revelado nesta frase, pelo menos em duas expressões. Quando ele diz: deixo-vos, e quando ele diz: vos dou. Há uma pequena diferença, ao meu ver, nessas duas colocações de Jesus. Quando ele fala que a paz está de fato sendo oferecida, está à disposição do homem. Quando ele diz: deixo-vos, a ideia que me vem aqui é uma paz pronta, completa, perfeita, que já foi feita. Ele só deixa porque ela é completa, ela está pronta. Ele não deixa nada para o homem fazer. Ele não deixa pela metade. Não há nada que o homem possa fazer junto com o que Cristo fez para que ele possa ter paz. Por isso Jesus diz: a paz está disponível e essa paz está pronta. Deixe-vos, porque ele fez, ela está feita. E quando Jesus diz: a minha paz vos dou, a ideia clara, segundo o texto, é que a paz, além de estar pronta, ela é gratuita, ela é uma doação, ela é um presente, ela é uma dádiva de Deus ao homem. Não há sacrifícios a fazer, não há pirâmides a buscar, não há orações longas para se concentrar, não há espíritos a se incorporar, não há sacrifícios a fazer para se obter paz. Porque Jesus diz: ela está pronta e ela é de graça. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Amém. Quando penso nisto, meus irmãos, e quando penso no que aconteceu no dia em que eu aceitei Jesus, no dia em que o medo de morrer deixou de fazer parte do meu dia a dia, deixou de fazer parte da minha hora de dormir, deixou de fazer parte da minha vida, porque agora, em Jesus Cristo, eu tenho paz com Deus. Não há inimizade, o pecado está resolvido, e agora não há condenação para mim, agora não há um juiz para me condenar, agora não há juízo para mim, agora não há como ser condenado, agora não há peso de culpa para se carregar, porque Jesus me deu a paz. Paz com Deus cancelou os meus pecados, e agora eu posso me relacionar com Deus como meu Pai, posso viver em amizade, em comunhão com Ele, posso ter prazer em cantar, em orar, em louvar, em adorar, em falar desse Deus, porque de fato nós somos amigos, nós temos paz. De graça, sem sacrifícios da minha parte, porque Jesus deixou a paz e me deu essa paz. Em segundo lugar, quando nós pensamos no fato de que Jesus deixou a paz, que a paz está disponível, nós podemos ainda, dentro dessa ideia da disponibilidade da paz que Cristo dá, pensar no fato de que essa paz não escolhe pessoas. Isso aparece na expressão vos. Deixo-vos, a minha paz vos dou. Esta expressão não é apenas para um grupo seleto. Esta paz disponível não se direciona só a um grupo escolhido especialmente. Mas essa paz é para você. Esta paz é para vós outros. Esta paz é para alguém. Esta paz é para qualquer pessoa. Por mais aflito, por mais desesperado, por mais angustiado, por mais vazio, por mais pecador que seja, Jesus deixa e dá a paz a qualquer pessoa, a qualquer pecador. Deixo-vos a paz. Por que que Jesus pode de fato dar paz verdadeira? Por uma razão simples. Só em Jesus Cristo pode haver paz verdadeira. Porque Jesus pagou o preço para resolver o problema da inimizade do homem com Deus, o problema do pecado. Para tirar a barreira, Deus exigiu que fosse pago um preço com sangue. Quando o homem tornou-se inimigo de Deus, então Deus determinou: o pecado, a inimizade trazida pelo pecado, só poderá ser desfeita com morte, porque o salário do pecado é a morte. Então Deus determinou que deveria ser com sangue, e ninguém poderia ou pode pagar este preço. As tentativas do homem para alcançar paz, por mais que ele se sacrifique, no islamismo, por exemplo, reza no Alcorão que todo bom islamita, todo bom muçulmano verdadeiro, pelo menos uma vez em sua vida, Ele deve procurar fazer a caminhada, a peregrinação até a cidade de Meca, na Arábia Saudita. Na cidade sagrada, onde tem a pedra sagrada que Maomé, o profeta do Islã, deixou lá. E de vez em quando passa na televisão, nos telejornais. Eles vão caminhando, aquela multidão, milhares e milhares e milhares de pessoas naqueles dias de peregrinação, para tocar na pedra sagrada. Uma das exigências do Deus deles, de Alá, para que eles possam alcançar o paraíso, alcançar o perdão dos seus pecados, alcançar paz com Deus. Nesta caminhada, existem aqueles que vão fazendo um processo de automutilação, de autopurificação. Penduram algumas correntes a partir de seus pulsos, pendurados pelas suas mãos, sem camisa. À medida que vão caminhando, eles vão jogando as correntes nas costas e vão se sangrando, vão se rasgando, vão se mutilando, fazendo as orações e caminhando para que Alá, Alá, Alá conceda-lhes perdão, conceda-lhes de fato a purificação do pecado, para que o mais rápido possível, quando morrerem, possam ir ao paraíso, para alcançar paz. E há uma grande disputa para ao menos tocar, encostar na pedra sagrada, de preferência com sangue, mutilado, com muito sangue, oferecendo-se a seu Deus. Porque segundo o islamismo, Alá é um único Deus, e é um Deus distante, e é um Deus difícil de se agradar. E só com muito sangue e sacrifício dos seus seguidores, dos seus fiéis, é que eles poderão, talvez, alcançar o lugar no paraíso e alcançar a paz em seus corações. Meus queridos, pode parecer incrível que estas coisas aconteçam. Pode parecer incrível que exista isto. Mas isso é só uma das formas, uma das maneiras pelas quais milhões de pessoas em todo o mundo que não conhecem a Cristo Jesus, usa para encontrar, para conseguir um pouco de paz, principalmente com Deus e, consequentemente, em seus corações. Desconhece a paz que na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo de número 20, falando sobre isto, o apóstolo Paulo diz acerca de Jesus, que ele, Cristo Jesus, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, Cristo Jesus fez a paz, como? Mediante ao sangue, pelo sangue que ele derramou lá na cruz do Calvário. E a inimizade do homem com Deus, quando o homem confia em Jesus Cristo e se arrepende dos seus pecados e reconhece a sua falência, a sua insuficiência para alcançar de fato a verdadeira paz, quando ele se declara falido e pecador, e confia no sangue, na obra expiatória de Cristo Jesus na cruz do Calvário, então o homem de fato é reconciliado, segundo continua dizendo o versículo 20 de Colossenses 1, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, mediante a ele, a Cristo Jesus, nos reconciliou consigo, para reconciliar consigo mesmo, Deus, o próprio Deus, todas as coisas, todas as coisas. A reconciliação do homem com Deus, o desfazer da inimizade, só é possível através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Por isso ele fez a paz, por isso ele pode dar paz a qualquer um, por esse fato simples e ao mesmo tempo maravilhoso demais para nossa mente compreender, que Jesus conquistou para nós o direito a ter a paz que foi perdida no princípio. Em Isaías capítulo 9, no versículo de número 6, numa profecia referente ao menino que nasceria, Cristo Jesus, ao nascimento do Messias, o profeta diz acerca do seu nome, o que seria, quais os significados contidos no seu nome. E ele diz acerca de Jesus, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O Príncipe da Paz é Cristo Jesus. Por isso, ele pode dar e deixar a paz para qualquer pessoa. Sabe por que o mundo não tem paz? Porque rejeitou o governo do Príncipe da Paz. O regente da paz é Cristo Jesus. E ele conquistou isso pelo sacrifício na cruz. Também no profeta Isaías, no capítulo 53, referindo-se acerca do sacrifício de Cristo Jesus, ele diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sim, para termos paz com Deus. Mas na primeira frase do versículo, mas nos apresenta também, na segunda frase do versículo, a natureza da paz que Cristo dá. E ele diz o seguinte, além de dizer: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Ele disse: não vou a dou como a dá o mundo. A natureza da paz de Cristo é bem diferente da paz, disse Jesus, que o mundo dá. Eu gosto dessas palavras do Senhor Jesus, porque de fato Jesus quis dizer de forma clara que, embora ele estivesse oferecendo paz, embora ele estivesse pondo a paz disponível a todos os homens na primeira frase de suas palavras neste versículo, Jesus deixa claro, entretanto, uma coisa. Ele diz: existe uma falsa paz. E ele procura deixar claro a diferença da paz que ele dá, a diferença da sua paz para a paz que o mundo dá. E por isso ele enfatiza, não só que deixa a paz, mas agora ele vai mais a fundo e ele diz: não dou paz como o mundo a dá. E Jesus diz: o mundo também oferece paz. O mundo também dá alguma paz. Qual é a paz que o mundo dá? Os tipos de paz que o mundo oferece. Existe a paz que o mundo oferece, como já disse, através das drogas, os problemas em casa, as tribulações da vida, as angústias e o vazio do coração do homem têm levado muita gente a buscar paz nas drogas. Um momento de paz. Eu não aguento mais viver assim. Eu não aguento mais encarar a vida da forma como ela é. Eu não aguento mais em casa as coisas como elas estão. Eu não aguento mais viver da forma normal, de forma normal. Uma vez conversando com um rapaz viciado em drogas, ele disse, usou uma expressão muito comum entre os viciados, ele disse: eu não consigo ficar de cara limpa. Na sua linguagem ele estava dizendo: eu não consigo ficar normal, eu não consigo estar normalmente como todo mundo vive, Silas. Ele disse: eu preciso sempre estar viajando, eu preciso sempre estar viajando, sempre preciso estar fora, em outras palavras, da realidade, porque a minha vida não vale a pena viver. Ele disse: eu dou um tiro na cabeça, ou eu realmente procuro alguma coisa que me dê paz, que me ponha numa boa, porque quando estou normal, é muito ruim viver, procurando paz nas drogas. A paz que o mundo dá pode ser em qualquer espécie de vício, a paz que o mundo dá pode ser a paz falida, oferecida pelos líderes das nações nesses dias, tratados de paz que não funcionam. A paz que o mundo oferece, de fato o mundo tem uma opção de paz, mas é uma paz que de fato não resolve o problema do homem, não é a verdadeira paz. Tem uma música, um hino cantado pelo grupo evangélico chamado Os Vencedores por Cristo, e ele fala sobre isto. Ele diz: você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter o carro do último tipo e andar conforme te der na cabeça. Ou talvez pode ser uma pessoa, um camarada que vive sempre apertado, pegando ônibus, uma lotação, pobre, com dificuldade, pode curtir a si mesmo no final de semana, cada final de semana uma nova curtição, uma nova sensação, uma nova programação, um novo show, uma nova droga. Ele diz: você pode ter tudo aquilo, diz a música, que sonhar. Aí diz assim: mas nunca terá a paz que existe lá dentro. A paz que não se encontra para poder comprar. Porque esta paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Muito interessante essa letra. Nunca terá a verdadeira paz, porque só quem se encontra com Cristo pode ter a verdadeira paz. A natureza da paz que Cristo oferece, de fato, é bem diferente da paz que o mundo oferece. Eu acho que isto fica mais claro um pouco quando nós lemos em Filipenses, no capítulo de número 4, verso 7, quando Paulo fala acerca da paz de Deus. Ele diz: a paz de Deus que excede todo entendimento, falando para crentes, A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Por que Paulo usa esta expressão? A paz de Deus, que excede todo o entendimento. Porque é uma paz que independe de circunstâncias. É uma paz que independe de ter dinheiro no bolso. É uma paz que independe de ter saúde. É uma paz que se pode ter, como algumas vezes temos tido o privilégio de ver, servos de Deus, na hora da morte, no leito de enfermidade, sofrendo dores terríveis, esperando o momento de partir desta vida. Muitas vezes, consolando o coração da gente, quando a gente vai visitar aquele irmão, e a gente, como diz, sai visitado, porque o homem está morrendo, o homem está nos seus últimos momentos, mas ele de fato está seguro, está tranquilo, está esperando a hora de partir para encontrar-se com o seu Senhor. Isto é paz. Paz na tormenta, paz na luta, paz no meio da guerra, paz na dificuldade, paz até mesmo na hora da morte. Você tem essa paz? Você tem segurança para a hora de morrer? Sabe por que você não tem? Sabe por que existe o medo de morrer? Sabe por que você não gosta de tocar neste assunto? Porque você ainda é um pecador, inimigo de Deus pelo pecado. E de fato, o homem nesta condição, ele tem que ter muito medo. Porque se ele partir desta vida sem o problema do pecado resolvido, sem a inimizade desfeita, ele vai encarar Deus como um juiz no futuro, muito severo, muito severo. Há que ter medo, há que ter medo, enquanto não tiver Cristo Jesus em seu coração. A paz de Deus, que excede todo entendimento, a paz que independe de circunstâncias. Para exemplificar isto, uma vez conta-se que um grande rei, em séculos passados, fez um concurso para seus súditos. E diz a história o seguinte, que aquele rei disse, ele mandou proclamar no seu reino: pintem um quadro que me revele o que é paz. Todos os pintores, todos os homens capazes de desenhar, pintar e expressar alguma coisa pela sua arte, tentem expressar paz. O quadro que melhor me convencer e me transmitir paz será o vencedor e vai receber uma grande recompensa. E muitos se candidataram e pintaram os muitos quadros de lugares tranquilos, sossegados e etc e tal, e apresentaram para o rei naquele dia. E ele viu aqueles quadros, todos muito lindos e mostrando sempre muita tranquilidade, muito silêncio. Chegou-se diante de um homem, diante do quadro de um determinado homem que pintou um quadro, e na sua pintura estava o seguinte: havia desenhos de relâmpagos, de trovoadas, aqueles raios, tempestades fortes, muita chuva grossa caindo, árvores se quebrando e caindo, água corrente, avalanche. E no meio de tudo aquilo, o rei ficou olhando e ele disse: você está louco? Você veio para perder o concurso? Esse quadro não me transmite nada de paz. Ele só me apresenta catástrofes. E o pintor disse: preste atenção, meu rei. Olhe mais com detalhes o quadro. E ele continuou olhando e de repente ele viu que no meio de tudo aquilo, aquele pintor colocou ali em algum lugar, em algum canto, em uma determinada árvore, no meio, uma casa de um passarinho e um casal de pássaros, chamado João de Barros, né? João de Barro. E ali naquela casinha, aquele casal de passarinhos estavam se beijando. E ele esboçou algumas notinhas musicais, dando a ideia que eles estavam cantando também. E quando o rei olhou para aquele quadro, ele disse: de fato, isto é paz. Você me transmitiu o que é a verdadeira paz. Eliminou os outros concorrentes e aquele homem ganhou o concurso. E aquele rei entendeu que paz não significa ausência de problemas, como o evangelho moderno quer anunciar hoje na televisão e nos rádios. Paz não é prosperidade quando entra para a igreja para ganhar dinheiro. Paz não é cura divina recebida apenas. Paz não é ausência de dificuldades e de tribulações. O Salmo 46 diz que quando Deus fala da sua presença, ele diz: quando ele fala no versículo de número 1, ele diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Mas aí ele diz assim: socorro bem presente, quando? Na hora da tribulação. Só se pode socorrer quem está atribulado, quem está morrendo. E Deus não é socorro para quem acha que não tem problemas. Deus não é socorro para quem acha que não é pecador. Deus não é socorro e não é salvador para aquele que acha que a sua vida está muito bem da forma que está indo. Deus só é salvador e socorro para aqueles que de fato reconhecem a sua necessidade diante dele. Socorro bem presente na tribulação. Venham tribulações, haja tribulações, mas tenhamos a certeza que o socorro de Deus é presente por causa das tribulações. Sim, paz não é ausência de problemas, não é a paz do cemitério, não. A paz que Cristo dá, repito, ela independe de circunstâncias. O mundo diz: não, você precisa sair dessa furada, você precisa sair de casa, você precisa acabar com o seu casamento, com a sua família, essa mulher fala demais, esses filhos dão trabalho demais, vai para o boteco, vai beber, vai encher a cara para esquecer os problemas e ter paz. A paz do mundo significa ausência de dificuldades e de problemas, mas a paz de Deus significa segurança, firmeza, auxílio divino, socorro, certeza de vida eterna, confiança em meio a muitas tragédias, se for o caso. Você entende a diferença? Esta é a verdadeira paz, como diz a música dos vencedores, a paz que existe lá dentro, que não se pode comprar, que não se encontra no boteco, na cerveja, no álcool, no cigarro e nas drogas, não, mas que se encontra em Cristo Jesus. Esta é a natureza da paz de Deus. E em último lugar, a última frase do versículo, além de Jesus apresentar a disponibilidade da paz, paz que está disponível a todos os homens, feita, completa, gratuita, além de dizer também que a sua paz é diferente do que o mundo oferece, ela independe de circunstâncias. Em último lugar, a última frase do versículo do Senhor Jesus me fala da credibilidade da paz que Jesus dá. Veja o que diz a última frase. Ele diz: não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Agora Jesus está dizendo: você pode confiar em mim, você pode confiar nesta paz. Ela funciona, ela é real, ela não é utopia, ela não é apenas uma coisa religiosa, ela não é momentânea, ela não falha. Não tenha medo, não tenha dúvida, não se preocupe, não se turbe, não se atemorize, não tenha medo de confiar em mim. Uma paz que merece crédito, uma paz que funciona, uma paz que de fato preenche o vazio, uma paz que de fato garante amizade e comunhão com Deus. Jesus disse: não tenha medo. É possível que hoje à noite você esteja turbado acerca deste assunto. É possível que você esteja em dúvida. É possível que você esteja me ouvindo e esteja pensando mais ou menos o seguinte: eu estou ouvindo isto, Jesus oferece paz. E você pode estar pensando: mas como que eu vou fazer? Como que eu vou vencer isto, vencer aquilo? É possível que você pense: não, mas como é que eu vou deixar isto, deixar aquilo? É possível que você esteja com dúvidas. É possível que de fato você esteja sendo bombardeado até mesmo pelo inimigo de nossas almas, para dizer a você: depois você resolve isto, não é bem assim, a coisa não funciona assim. É possível que você esteja se lembrando: então você não pode se lembrar disso, fulano é crente, fulano diz que também é crente, olha para a vida dele, olha como ele vive, olha como ele é. É possível que você esteja turbado, mas Jesus hoje à noite diz: não se turbe, não tenha dúvida, não olhe para os outros, não tenha medo do que vai acontecer, confie em mim. Confie na paz que eu posso te dar. Ela de fato funciona. Mesmo que não tenha funcionado, mesmo que aparentemente não tenha funcionado para alguns outros, mas ela é para você. Não se atemorize, não tenha medo. Não tenha medo do que vai acontecer. Não tenha medo do que os seus amigos vão dizer. Não tenha medo. Há credibilidade na paz que Jesus Cristo oferece. E hoje à noite, O Senhor Jesus quer encher o seu coração com esta paz. Ele quer perdoar os seus pecados. Porque se você receber a paz de Cristo, pensando em resolver o problema da inimizade com Deus, você receberá a paz com Deus. Você será justificado, você será declarado sem culpa, se você crer em Jesus. Aos Romanos, no capítulo 5, no verso 1, o apóstolo Paulo diz: sendo, pois, justificados mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Sendo, pois, justificados. O que é ser justificado? É ser declarado sem culpa. O homem pecou, você é pecador. Aos olhos de Deus, há uma condenação, há uma culpa. Mas Cristo morreu, derramou o sangue para fazer paz, para reconciliar-nos com Deus. Ele está no meio, Ele é mediador, Ele é sumo sacerdote, Ele é aquele que faz a paz. Ele é pacificador entre o homem e Deus. E a Bíblia diz que não há outro mediador entre Deus e o homem, a não ser Cristo Jesus. E é por isso que Ele convida você hoje à noite a se arrepender dos seus pecados, para primeiro ter paz com Deus. E em consequência disso, quando Cristo entrar em sua vida, quando a paz de Deus inundar o seu coração, você poderá desfrutar de paz com você mesmo. No meio da tribulação, no meio da luta e das dificuldades, você estará em paz. E mais ainda, você poderá desfrutar de paz com as pessoas que lhe parece tão difícil perdoá-las, que lhe parece tão difícil amá-las, lhe parece tão difícil conviver com elas. Talvez um pai que te maltratou, talvez uma mãe que te desprezou, talvez um irmão que você não fala mais, talvez um vizinho, um parente, ou um amigo de trabalho que você odeia. Se você hoje se arrepender e receber paz com Deus, você poderá viver em paz com o seu próximo. Hoje à noite, Jesus oferece esta paz para você. Vamos ficar de pé e vamos orar. Curve a sua cabeça. Se você tem chegado a esta casa de oração hoje à noite e você não tem vivido em paz consigo mesmo, você precisa de ter paz com Deus para experimentar a paz que Jesus oferece. A paz que Cristo dá, diferente da paz do mundo, ela está disponível, está ao seu alcance hoje à noite. Ela é para você. Ela funciona, ela é real. Não se atemorize, não tenha dúvida, não tenha medo. Ela é de superior. Ela é diferente de qualquer outra paz momentânea que você anda experimentando. Nos vícios, nas diversões, nos prazeres do mundo, na religiosidade vazia, quem sabe. Ela é paz para o mais terrível dos pecadores. Ela é paz para tirar toda a culpa do pecado, para tirar o medo da morte, para tirar toda a culpa. Talvez aquele pecado que você acha grande demais, talvez aquele pecado que você acha tão difícil de que Deus possa te perdoar. Será que Deus pode perdoar isto? Será que Deus pode perdoar o que eu fiz? Quem sabe há anos você tem sido atormentado, sempre com o peso da culpa do pecado. Hoje, Cristo Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Arrependa-se, confesse: Senhor Jesus, eu sou um pecador, eu sou um inimigo teu, Senhor, pelo meu pecado, mas perdoa a mim esta noite, enche meu coração de paz. Eu aceito, eu recebo, Senhor, a paz que tu gratuitamente me ofereces, e te agradeço porque tu compraste, tu pagaste o preço para que eu possa ter paz hoje. Tu pagaste o preço com o teu próprio sangue para me reconciliar com Deus. Com suas palavras, ore, invoque a salvação, invoque o perdão de Deus hoje à noite para ter paz, a paz que Cristo dá. Faça isto sem demora, porque amanhã pode ser muito tarde. Nosso Deus e nosso querido Pai, nós te agradecemos por esta noite e pela tua palavra. Rogamos que na simplicidade, Senhor, dessas poucas palavras do Senhor Jesus neste versículo, mas tão profundas e tão poderosas, sobre o agir, o mover, o falar convencedor do Espírito Santo. Ó Deus, pecadores, ainda inimigos, sejam reconciliados contigo esta noite e recebam a paz que Cristo dá. Senhor, fala. Senhor, apela, convence. Ó Deus, faça ressoar a tua voz para que esta noite vidas encontrem a verdadeira paz. Paz no meio da tribulação da vida. Paz independente das circunstâncias negativas. Ó Deus, visita, convence. Fala, Senhor, esta noite. Nós rogamos que tu estejas agindo e operando desta maneira. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos assim. Amém. Gostaria que nós cantássemos um hino do nosso cenário que diz: feliz será para todo sempre quem salvação em Cristo achar, mas infeliz eternamente quem seu convite desprezar. Vamos cantar este hino. Enquanto nós cantamos, você tem uma oportunidade que nós queremos bondosamente deixar hoje. Se você está conosco hoje à noite e a partir de ouvir a palavra de Deus, a partir do toque convencedor do Espírito Santo, você tem hoje crido em Jesus e tem nesta noite recebido esta paz, recebido esta salvação, recebido esta justificação. Se você tem de fato recebido esse perdão para os seus pecados e tem recebido essa paz com Deus e sente de fato que está em paz consigo mesmo, não há mais medo, não há mais temor, porque você se arrependeu esta noite e Jesus perdoou os seus pecados e te encheu de paz. Se isso tem acontecido com você, enquanto nós cantamos este hino, você pode sair do seu lugar e pode vir aqui à frente, manifestando-se assim. E nós iremos orar por você no final desta reunião, conversar com você, abraçar você e pedir a Deus que te ajude e que te abençoe esta noite. Vamos ficar de pé para cantar.
Feliz será para todo sempre quem salvação em Cristo achar, mas infeliz eternamente quem seu convite desprezar. Oh, qual será? Oh, qual será a tua sorte no porvir? Oh, qual será, a tua sorte no porvir? Em breve virás à sepultura, a morte não evitarás, mas crendo em Cristo mesmo agora, da perdição te salvarás. Oh, qual será, a tua sorte no porvir? Oh, qual será, a tua sorte no porvir? irás viver eternamente na luz com teu bom Salvador, ou ficarás bem longe dele nas trevas tristes do pavor. Oh, qual será a tua sorte no porvir? Qual será a tua sorte no porvir?